406, 87,9 MHz, Canal 200, Rádio Nova Esperança FM, Nova Esperança do Sul.
A partir deste horário, a Rádio Nova Esperança passa a transmitir mais uma reunião da Câmara Municipal de Vereadores de Nova Esperança do Sul.
Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária do dia 3 de fevereiro de 2025. Peço que o senhor secretário realize a leitura de um trecho bíblico.
Agora sei, ó Senhor, salva o seu ungido, ele responderá do seu santo céu com a vitória, força da sua mão direita. Uns confiam em carros de guerra e outros em seus cavalos. Nós, porém, invocaremos o nome do Senhor, o nosso Deus. Eles se prostram e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos em pé. Salmos 20, versículos 6, 7 e 8.
Peço que a senhora secretária realize a leitura do sumário do expediente.
Sumário do expediente. 1. Abertura. Verificação de quórum. Abertura dos trabalhos com a leitura de um trecho bíblico, leitura do sumário do expediente, discussão e votação da ata da reunião anterior, leitura de correspondências e proposições apresentadas à mesa. 2. Tribuna Livre. Primeiro vereador Paulo Roberto Machado Maier, segundo Antônio Vanderlei Pieschak, terceiro Carlos Renato Biasi da Rosa, quarto, Magno Juliar de Gaberti. Quinto, José Carlos Sagrilo. Sexto, Rodrigo Pivoto. Sétimo, Alcione Ingroff Schmidt. Oitavo, Luciane Lutz Brum. 3. Pauta. Leitura e discussão do projeto de lei complementar número 2, de 20 de janeiro de 2025. Cria o cargo de assessor previdenciário no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Leitura e discussão do projeto de lei número 04, de 27 de janeiro de 2025, altera os artigos 13 e 14, ambos da lei número 966, de 12 de julho de 2006. 4. Ordem do dia. Leitura e discussão e votação do parecer da CPU ao projeto de lei número 02, de 2025, e do projeto de lei número 2, de 21 de janeiro de 2025, autoriza a contratação temporária em caráter emergencial e por tempo determinado de 2 servidores para o cargo de serviços gerais. Leitura e discussão e votação do parecer da CPU ao projeto de lei número 03 de 2025 e do projeto de lei número 03 de 23 de janeiro de 2025, autoriza a contratação temporária em caráter emergencial e por tempo determinado de 3 servidores para o cargo de monitor de escola. Leitura, discussão e votação do parecer da CPU ao projeto de resolução número 1 de 2025 e do projeto de resolução número 01 de 2025, altera os artigos 13 e 20A da resolução número 02 de 13 de março de 2023. 5. Tempo de liderança. 1º, líder do PDT, 2º, líder dos progressistas, 3º, líder do MDB, 4º, líder do PL.
A ata da reunião anterior todos receberam antecipadamente, então coloco a ata em discussão, coloco a ata em votação, quem concorda permaneça como está, quem discorda que se manifeste. Aprovada por unanimidade. Agora passamos para a leitura das proposições apresentadas à mesa diretora. Passamos agora à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito. Secretário, por favor.
Moção de pesar número 02 de 2025.
Do
As bancadas do PDT vêm por meio desta manifestar o seu profundo pesar pelo falecimento de Zulmira Kogo Daleno Gari, Célia Brites, Jesus Quincoses e Eva Maria Crestani. É justa a homenagem póstuma desta casa a essas pessoas que certamente deixarão saudades. Atenciosamente, Marília Mariano Bartman, vereadora presidente.
Agora, então, passamos à tribuna livre. Primeiro vereador inscrito, Paulo Roberto Maier Machado, por favor.
Boa noite à mesa diretora, aos vereadores, às vereadoras e aos funcionários desta casa, aos ouvintes da Rádio Nova Esperança, aos internautas que estão nos acompanhando através das redes sociais. Vamos começar falando sobre o CRAS. O CRAS está regulamentando a questão do Conselho de Habitação. O Conselho de Habitação passou agora para o CRAS, né, onde vai ser a secretaria que vai tomar conta do Conselho de Habitação. Então, tudo que for questão de habitação, sempre vai, quem quiser, pode procurar o CRAS. Tá? Mas, enquanto isso, eles estão regulamentando, né? E quando tiver tudo regulamentado, quem quiser procurar em questão de habitação, é só procurar o CRAS. Mas tem todos os requisitos para se enquadrar. Tá? Outra informação do CRAS é a respeito do CAD Único. Em março, agora, o CAD Único, né, vai ter um cruzamento de dados que vai ser implantado no sistema do governo federal, onde vai ser, esse cruzamento vai ser bastante rigoroso, né, por causa de algumas não dão informações corretas quando vão fazer o CAD Único. Então, já vou avisando que todas as informações erradas vai ser pegado pelo governo federal. Não adianta chegar lá e omitir informações. Tá? E também não é culpa, né, da secretaria, e sim é o governo federal que está implantando um novo sistema já para não passar, deixar essas pessoas omitirem informações. Tá? E falando também do CRAS, né, a respeito as identidades, quem quiser agora já está tudo certinho, é segunda, terça, quarta e quinta. Então, são 4 dias na semana, né, que vocês podem procurar a secretaria para fazer a nova identidade nacional. Tá? Falar um pouquinho da Secretaria de Turismo e Esporte. Tivemos o pré-carnaval, né, no sábado. Foi um evento muito bom. Né, o pessoal gostou. Né, aproximadamente de 800 a 1.000 pessoas. Nem tudo é como a gente quer. Eu tive reclamação da questão do som muito alto, mas, né, pode ser feito alguma coisa. Isso aí, a questão do som é bem fácil de se organizar e diminuir um pouquinho do som. Tá? A equipe de Nova Esperança do Sul também, falando da secretaria, caiu nas quartas de final na Copa Verão, mas quero aqui parabenizar os guri, porque fizeram um excelente jogo com a equipe mais forte da Copa Verão, uma equipe muito qualificada, que é a equipe da Ser Santiago, né, que era todos atletas da Ser Santiago, mas o nome era JCAR, entendeu? Quero deixar aqui o parabéns para a gurizada, que representaram muito bem a nossa cidade, se entregaram nesse jogo, mas infelizmente não conseguiram, mas estão de parabéns. Também ainda da secretaria, o carnaval vai sair, que muitos tinham dúvida se ia sair ou não, vai sair o carnaval. Né? Vai ser sexta, sábado e domingo, e também vai ter o Terro dos Ossos. Né? A secretaria está organizando toda a programação do carnaval, vai ser divulgada em todas as redes sociais, aqui também a gente vai divulgar, né? Vai fazer o convite. A secretaria, o recadinho da Secretaria de Educação. O secretário, a gente sempre tem uma conversa todas as manhãs de segunda-feira com os secretários para ajustar algumas coisas. É muito importante isso. O secretário pediu para falar para a comunidade em geral que se tiver algum problema em questão de ano letivo ou dos e-mails, né, alguma sugestão, alguma coisa que querem colocar, é só chegar até a secretaria. E também nós, vereadores, também temos como sugerir e alguma coisa que precisar. É só procurar a secretaria, que as portas estão abertas para sugestões, né, e tirar as dúvidas. E a população, né, também pode chegar na secretaria e tirar suas dúvidas. Tá? O CIEP está se organizando, né, tem a questão das oficinas, tem processo de licitação algumas oficinas, né, mas daqui uns dias vai estar tudo organizado para receber. Na agricultura, o secretário me passou que fizeram o patrulhamento do Zé Munareto até o Giovanni, tá? E também Rincão do Ouro e Coxilha Alegre. E as roçadeiras estão trabalhando na localidade de São Luís. Tá? Ele me passou também que as águas estão levando a 6 produtores. Quem precisar de água é só se inscrever lá, né, para eles poderem se planejarem para ofertar a água para quem quiser, os produtores que estiver precisando. Tá? Foi aberto as inscrições para o calcário e para a correção do solo. Também está aberta as inscrições para mudas hortíferas. Também gostaria de falar que essa semana que passou, a gente foi fazer um curso na Inleges, né, falar que para nós, que somos novos vereadores, é muito importante esse curso. A gente tem muito que aprender e a gente viu isso lá no curso. Tá? É um curso que foi bem proveitoso. A gente necessita, né, porque a gente não tem um conhecimento, né, está chegando agora, esses cursos abrem a mente da gente, e a gente tem uma visão totalmente diferente. Né, porque são, né, para dar exemplo, são o TCE estava lá, né, o curso foi noções iniciais para novos vereadores, assessores e servidores, comunicação eficaz, publicidade legal, atribuições dos vereadores, servidores e assessores, normas e cuidados de acordo com a TCE, elaboração de leis, principais apontes do TCE, liberação de diária e compras de pequeno valor, orientação para novos assessores e diretores servidores. Então, foi 4 dias de curso, né, onde a gente aprendeu bastante coisa e um conhecimento, a gente precisa desse conhecimento, e um conhecimento muito importante para dar seguimento ao nosso trabalho. Seria isso, devolvo a palavra a mim.
Vereador Antônio Vanderlei Piechak, por favor.
Senhora Presidente, colegas vereadores, senhoras vereadoras, assessoria da casa, boa noite. Boa noite para a cidade, interior. E um grande boa noite lá para a minha região, Planalto, São João, São Luís, Rincão dos Lopes e Tagelos. Fico grato no dia de hoje. A gente está saindo bastante. Estou aprendendo bastante com as famílias, estão me ajudando bastante. Porque a gente pretende ser um bom vereador, se Deus quiser, os 4 anos. A gente andou num capão grande aí, num trecho das estradas, fomos até a Tafona. Tá ficando bom, mas a seca tá judiando. Tá prejudicando muito nós aí. Fomos até o Piquiri. Ficou bom o patrulhamento até o Piquiri. Foi pedido uns bueiros ali nos Vieira. Já foi comentado, já foi levado para o secretário. Se Deus quiser, amanhã depois eles vão arrumar, que eles vão fazer, botar tubo novo e vai solucionar o problema. A gente ficou um pouco triste porque me levaram lá adiante da igreja, naquela sanga. Foi feito aquele tubo lá e caíram tudo. É triste porque é o dinheiro público e vai ter que ser, eu até falei com o prefeito, vai ter que ser refeito de novo. Caiu a parte de cima e a de baixo para baixo. Tinha que ter feito uma mão francesa de curta. E o engenheiro que foi lá e planejou aquilo lá, botar aquela parte de pedra. e cair tudo na mesma hora e foi colocar cascalho. Então, a gente fica triste por isso. Então, a administração, com certeza, tem que tomar uns conhecimentos e sempre colocar no seu devido lugar para ter economia e não colocar o dinheiro fora. A gente, eu tive umas casas aqui na cidade também, me cobraram bastante, as pessoas cobram, quem vota em nós, as pessoas cobram. Ah, aí na Dona Eva, na saída do Planalto ali, tem pessoas lá de fora e aqui da cidade fazendo lixeira no soja dos Danilo Bogari, aí, bem na frente da casa dela. Basta que ela já cortaram uma lixeira e botaram fora, porque traziam muitas coisas podres aí. E agora estão fazendo uma baita lixeira no meio da soja, hein? E ela fica triste por isso, porque ela está fazendo comida para nós aí, para bastante família aqui em Nova Esperança. E sempre tem mau cheiro aí. Então a gente pede para a administração, para as famílias que lá vai. Para as famílias também tem que ter um pouco de consciência. Porque coisa triste se eu venho lá de baixo e fico com uma lixeira, uma sujeira ali. Isso é feio. As pessoas também têm que colaborar com nós, com a administração, para ter uma cidade limpa. Não adianta nós vir aqui cobrar e falar, e de repente as pessoas colocam lá. Isso é triste. Todo mundo pegando junto, com certeza a cidade vai ficar mais limpa. Isso é bom para todos nós. Então, a gente sabe que as pessoas não, de repente vão parar de colocar lixo lá. E a gente falou com ela que os containers vão demorar para ser comprado de novo. Tem várias atitudes que o prefeito está tomando para terminar os trabalhos. E depois comprar container de novo para repor na cidade. Aí. Também foi pedido, a gente comentou, foi pedido um reboque. Muitas pessoas fazem silagem e está faltando um reboque. Como é bom se a administração pensasse de comprar um reboque para os agricultores aí, para fazer essa silagem, que está fazendo muita falta aí. Falta reboque para fazer a silagem. Quem sabe que com o tempo a administração pensa um pouquinho e compra um reboque para os agricultores. O Biasi sabe disso, trabalhou uns 4 anos para fora, o Biasi sabe. Trabalhou bastante, ficou devendo e as coisas assim, né, Biasi? Passa, e às vezes passa 4 anos e nós ficamos devendo para o povo ainda, né? Então, a gente fica grato por tudo. Aí as pessoas podem me procurarem, tem o meu telefone. O meu telefone é o pequenininho, dos antigos. Logo aí vou procurar comprar um telefone moderno, eu quero aprender um pouco mais também. E tua parte para abraçar as famílias de qualquer maneira. E a gente fica triste porque me cobraram também umas pessoas ali, que é para mim pegar pesado com a administração. Eu vou responder aqui por microfone, aqui na Câmara, que eu não tenho atitude de pegar pesado com ninguém. Eu entrei na Câmara para trabalhar, para defender todas as famílias. Não marcar território político, nem para mim e para ninguém. Eu vou abraçar as famílias, como eu sempre falo nessa casa, quero o bem, quero fazer o bem, e não quero estar em confusão. A gente sabe que tem momentos tristes que vão passar nessa casa, mas eu quero o bem das famílias. Eu não gosto quando, às vezes, me falam na rua, pega pesado com fulano, pega pesado com a administração por causa disso, por causa daquilo, aquele outro, né, colocamos aí no PL por causa disso, por causa daquilo. As coisas não é bem assim. Então, eu quero mostrar o meu trabalho justo e verdadeiro para que as pessoas fiquem felizes. De momento, era isso, senhores vereadores. Devolvo a palavra.
Obrigada. Vereador Carlos Renato Biasi da Rosa, por favor.
Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, aqueles que nos ouvem pela 87.9 e pelo nosso Instagram. Meu boa noite. Hoje eu quero falar um pouco, começar falando sobre essa denúncia que recebemos sobre os terrenos. E durante essa semana eu procurei ficar mais inteirado na questão da lei. Existe a lei 2042, de 15 de dezembro de 2022. Essa lei passou aqui pela Câmara, a Câmara aprovou e o prefeito sancionou. Então, esse programa, ele é muito... Essa lei, ela é bem, bem exigente, na verdade. Então, eu não sei quando a pessoa direcionou essa denúncia. Como vereador, nós também temos essa obrigação de sermos fiscalizadores. Então eu fui atrás da lei para a gente ver verdadeiramente aquilo que nos ampara, aquilo que ampara também o governo. Dentro dessa lei tem todas as pessoas que foram contempladas, é uma lei bem completa, e ali ela rege bem como funciona o programa dos terrenos que foi criado. Então, essa pessoa que fez a referida denúncia, se ela tiver informações maiores do que o nosso conhecimento, ela pode nos trazer esse conhecimento até nós, porque eu vou ler aqui os artigos aqui. No artigo 10 dessa lei, ele se refere ao seguinte: comprovada alienação do lote pelo adquirente a terceiros, terá o início a formalização do processo de reversão, sem que caiba a este ou a terceiro qualquer tipo de indenização pelas parcelas já pagas ou por benfeitorias realizadas. Então, só nesse artigo 10, a lei já é muito clara aqui. Tanto para aquele que está vendendo o terreno ou transferindo a posse, tanto ele quanto a pessoa que está adquirindo aqui, os dois já saem como perdedores. Então, o governo pode sim, o município pode requerer de volta esse terreno, independente de ter benfeitorias ou não. Então, aqui está muito claro no artigo 10. O artigo 11, ele diz o seguinte: acarretará também a reversão do imóvel ao município nas seguintes situações. E aqui, eu vou ler só duas, porque ela continua. Então, só para clarear bem a situação, se alguém está com dúvida ou se alguém está com essa intenção de ter sido contemplado já com a questão de vender o terreno, então a lei aqui está muito clara. O município pode agir a qualquer momento, né, e vir a reivindicar a posse de volta desse terreno. Se o beneficiário vender, locar, ceder ou transferir a terceiros, seus direitos e obrigações relativos ao imóvel prometido em venda, sem prévio e expresso consentimento do município. 2. Se desvirtuar da finalidade social e assistencial do imóvel, dando a esse a destinação que não seja a sua residência de seus familiares. Então, aqui, o artigo 10, 11 e o inciso 1 e 2, ele já deixa claríssimo aqui. Claro, então, vamos atentar isso. Eu, em particular, vou ficar bem atento e diligente nessa questão, porque aqui tem a relação de todas as pessoas que foram contempladas. Foram pessoas que passaram por todo o processo de assistência, de liberação, de aprovação. Obviamente que deve, como aqui a denúncia fala, obviamente que deve ter muito mais pessoas na fila querendo um terreno para conseguir a sua moradia. Isso a gente, é algo que a gente defende, a gente tem que brigar que a moradia é necessária. Tem tantas pessoas aí que são pequenas, são baixa renda, que precisam entrar num programa desse. Então, a gente não pode admitir uma prática dessas. Então, por isso que eu trouxe a lei, para a gente ver o embasamento na lei. Tá? Então, conversei com o governo também não está sendo omisso nisso, não tem como a gente ser omisso nisso. Então, a gente vai ficar atento, sim, vai, se necessário for, você abre-se uma investigação, né, para apurar se está sendo, sendo feito algum desvio aí, para que isso não venha acontecer. É, quero agradecer também o secretário, tanto da Agricultura quanto das Obras, né? Eu fiz alguns pedidos para eles, obviamente que eu vou passando meus pedidos dentro da demanda deles, para não sobrecarregá-los também, né? Eu entendo o quanto é difícil, nós estamos a recém no início do ano, então tem pessoas de férias, tem então uma série de situações, ainda temos essa diversidade de estiagem, então eu sei que fica bem demandado e bem sobrecarregado. Mas alguns pedidos que eu já fiz formais para eles já foram realizados, então eu quero dizer aqui, deixar aqui meu muito obrigado pela aquele serviço que foi realizado, aquela atenção que foi nos dada, né? E a gente está aqui como representante do povo, como os nobres colegas sempre citam, né? E essa é a nossa função, ouvi-los e transmitir também ao governo, às secretarias responsáveis, para que seja executado as demandas que nós... obviamente que vem algumas falas, às vezes, que mas os vereadores não mandam na secretaria. Obviamente que a gente não manda, mas a gente é um órgão fiscalizador. Então, sempre a gente resolve na base da conversa, no entendimento, né? Mas, se necessário for, a gente tem que agir um pouco mais forte. Então, eu já pedi para o Jairo também a questão do patrulhamento lá no Rincão dos Lopes, ali, foi patrulhado ali em cima. Então, o pessoal usou muito aquela estrada, é uma estrada de areia, ali na antiga areieira ali. É necessário ali, já falei com o Jairo, já está na programação dele, para que você faça ali o patrulhamento daquela estrada ali. Eu ocupo bastante aquela estrada ali, o pessoal, vou para a minha propriedade para lá também. E ali, quando a estrada estava mais dura lá em cima ali, né, Peixar, aqui naquela estrada que é tua, o pessoal usou muito aquela estrada. Então, aquela estrada ficou ali com um déficit bem complicadinho. É uma estrada de areia, dá para encaixar o patrulhamento, já conversei com o Jairo. Obviamente que a roçadeira também dá para aqueles lados, então dá para roçar ali também para abrir um pouco mais. Hoje estive conversando com alguns produtores, no decorrer da semana, né? E eu vou falar aqui também do programa do Irriganês. O quanto é importante desse programa e o quanto é importante o pessoal fazer as inscrições. Também isso foi uma lei que foi criada em 2022, uma lei para beneficiar a agricultura. E foi criado 4 leis na época. O Irriganês, foi criado o programa de solos que está aí avançando, o programa dos silos, foi criado também o Fundanes, no caso, da agricultura. Então, foram leis que fortaleceram a agricultura. Então, eu quero falar um pouco dessa lei nessa noite. E o pessoal tem me ligado, e eu, como disse hoje, conversando com os produtores, o quanto é legal, é gostoso tu ouvir daquelas pessoas que a gente conseguiu fazer um trabalho bem feito, que eles hoje têm um aporte de água. A gente sabe que está complicado, mas a gente tem bastante açude, que a gente fez trabalho grande, que a gente melhorou bastante, e hoje o pessoal tem. Então, tu vê a alegria, tu vê o contentamento das pessoas, né, deles ficarem felizes que estão ali. Então, esse programa, o meu tempo talvez não vá dar para mim abranger todo ele, mas eu quero falar o seguinte, ó, desse programa. Vou ir lá na parte dos participantes. Para integrar o programa de desenvolvimento de irrigação e armazenagem de água, os produtores deverão participar do curso. Tem uns que dizem, mas o curso de boas práticas, ele nos tira do trabalho. Mas, pessoal, toda vez que a gente sai, os colegas saíram daqui, foram a Porto Alegre para ter um conhecimento maior. Toda vez que tu sai da tua casa para te se predispor a aprender algo, tu vai levar para a tua propriedade, seja um conhecimento ambiental, seja uma preservação de uma nascente, uma criação de peixe, isso agrega conhecimento. Então, isso é importante. E eu defendo que é necessário ter esse cursinho. Nós já fizemos uns cursos, é um curso em parceria com a Emater. Nós já fizemos alguns cursos. Então, eu digo para o pessoal o seguinte, ó, procure a Secretaria da Agricultura, procurem a Emater, porque esse programa é um programa fortíssimo. Às vezes o pessoal fica esperando, vereadores, que o governo dê um aporte de uma hora, duas horas. Esse programa, ele te dá 50% de subsídio para te fazer uma açude, para te fazer uma captação maior de água. Então, isso é maravilhoso. Tu fez 10 horas, tu ganha 5, às vezes tu fica esperando 2. Só que ele requer o quê? Requer planejamento. Então, as pessoas precisam ir até a secretaria e olhar, que nem eu digo, para a grandeza que nós temos dessa lei, desse programa. Falta nós, os próprios produtores, correr atrás desse programa, se encaixar nesse programa. Esse programa é maravilhoso, eu defendo, sou defensor. Irrigação é 100% gratuito para abertura de valos com reta escavadeira. Esse tempo passou rápido. Era isso, senhora presidente, devolvo a palavra mesmo.
Vereador José Carlos Sagrillo, não vai fazer uso. Vereador Rodrigo Pivotto, por favor.
Senhora presidente, colegas vereadores, aos ouvintes da 87.9, aos funcionários da casa, o Jorjão, meu boa noite. Quis só dar uma falada sobre a lei dos terrenos que o vereador Biasi falou aqui. A gente, na época, a gente pediu que fosse dessa forma, vereador, que fosse muito bem, o cerco muito bem fechado, para que, como o senhor falou aqui, a nossa deficiência de habitação, Então, a gente quis que não se repassassem, porque teve uns ali que se inscreveram já duas, três vezes, já ganharam no primeiro programa, no segundo programa, e a intenção é que cesse, que a gente consiga avançar, senão nunca o município vai alcançar, né? Que nem calçamento, que a gente fala, que deveria os loteamentos, o loteador dar com calçamento, seria que tinha uma lei uma vez, o pessoal comenta muito que deveria voltar essa lei, né? Porque senão o município nunca vai conseguir acompanhar a evolução da cidade, porque tu pega e abre um loteamento, são 10 ruas, mais ou menos, ali, até o município alcançar de novo, né? Um investimento muito alto, tendo outros investimentos para ser feito, seria, porque vai ser cobrado da mesma forma, podia ser encaixado no valor do terreno, de alguma forma, né? Então, é o jeito do município conseguir acompanhar. Eu também gostaria de falar aqui de um assunto não muito... mas a gente tem que falar, né? As pessoas pedem para a gente, que é questão das lavouras dentro da cidade. O pessoal reclama muito da proximidade que o pessoal planta, das casas. Vem a questão do veneno, hoje vem a reclamação de muita poeira, tá certo que tá seco, né? Mas tem os limites ali, eu acho que, se eu não me engano, acho que tem uma lei ali que limita o distanciamento, né? O pessoal, a gente tem que tentar resolver essa situação, né? Que seja, não prejudique o plantador, agricultor, e não prejudique os moradores que moram perto, né? Então a gente deveria entrar num consenso, porque é ruim para todo mundo, né? Porque a questão de veneno muito perto, às vezes o pessoal reclama que mata as hortas, mata alvoredo, parreiral, essas coisas, né? E quando é na colheita, a poeira, né, é muito alta, né? Então a gente teria que entrar num consenso. O vereador Paulinho, até hoje de tarde, a gente conversou, né? Hoje eu desci de a pé de casa para a Câmara de meio-dia e pouco. E levei 40 minutos, mais ou menos, de lá aqui. O pessoal, todo mundo me atacando na rua, reclamando da altura do som do evento do sábado ali, né? Não, ninguém é contra, sempre me disseram, não, a gente não é contra o evento, mas sim da altura do som. Então, eu não tenho certeza que tem que ser resolvida essa questão. Porque quem não vai no evento é porque não quer escutar barulho, né? Então, tem muitas pessoas idosas, acamadas. Eu escutei muita reclamação do pessoal que não tinha cabimento, não conseguiram dormir. Eu estava ali no evento e não percebi, né? Porque ele estava no meio do barulho, como se diz, mas a gente tem que atender o pedido daquelas pessoas que não queiram participar do evento, que seja moderado o som, né? Então, é um direito, né, das pessoas que estão em casa e não querem ser incomodadas, né? Querem dormir. Tem pessoas, como repito aqui, nossa cidade tem bastante idosos, né? E foi a reclamação dessa ala aí. Não são, me falaram assim, ó, vereador, não é, nós não somos contra. A juventude tem que ter o lazer, tem que ter fazer o evento, mas dá para moderar, né? Porque eu acho que quem tem que escutar o som é quem está ali. O pessoal que está em casa não tem que passar por esse tipo de incômodo, né? Por enquanto era isso, senhora presidente. Agradeço a atenção de todos.
Obrigada. Vereadora Alcione Groff Schmidt, por favor. Boa noite, senhora presidente, colega e colegas vereadores, nossas assessoras, a Marilise, a Camila, a doutora Eveline e o Ederson, que nos assessora. Estamos sem transmissão, Ederson? Sim, está gravando. E aos ouvintes da Rádio Nova Esperança, meu muito boa noite. Então, eu quero falar um pouco do meu trabalho essa semana. Fiz umas visitas a alguns secretários, né, as secretarias, para passar algumas demandas. Como eu falei aqui semana passada, existem coisas que a gente nem traz para essa casa, que a gente resolve direto com o secretário, né, que consegue conversar, consegue agilizar. Então, umas demandas referentes à faixa elevada, consertos, lâmpadas, né, e durante o mês de janeiro e fevereiro vai ser mais ou menos essa forma de trabalho, como eu já falei, um trabalho mais interno, né, para a gente se adaptar também e se inserir também no governo, saber o que está acontecendo, como andam os trabalhos. E a partir do mês de março, então, o meu planejamento é iniciar a visitação nos bairros da cidade, tá? Então, eu vou tirar um sábado, não vou dizer que vou todos os sábados, mas vou tirar pelo menos cada um sábado a cada 15 dias e fazer uma visita nos bairros, tá? No sábado, que todo mundo está em casa, é mais tranquilo, né? A gente sabe que aqui a rotina do nosso pessoal é bem... Nosso povo é trabalhador, né? Então, o sábado é mais tranquilo, a gente acha as pessoas em casa. Então, a partir de março, eu vou começar, né, com esse cronograma de visitação ali para a gente conversar com as pessoas, né? Não só na eleição. Eu acho que esse contato a gente deve ter, sim, com as pessoas, apesar da gente ser bem acessível, né? Aqui, uma cidade pequena, todo mundo se conhece, o telefone da gente também não é particular, né, como a gente diz, é do povo. Mas, mesmo assim, eu acho que é interessante a gente passar, conversar e ver a demanda dos bairros, né, e da comunidade. Também, hoje de manhã, nos reunimos com o prefeito, né, o prefeito Ivori, alguns secretários, alguns colegas. E também o prefeito nos passou algumas demandas, que ele esteve quinta-feira em Porto Alegre, junto com o secretário Alisson, secretário de gestão. E ele esteve lá na Secretaria de Desenvolvimento, e Urbanismo, né, reforçando as demandas do pavimenta, né, em busca de mais asfalto para a nossa cidade. Né, a gente tem uma grande quantidade de ruas calçadas. E o planejamento agora para esses próximos 4 anos é seguir com o asfaltamento. Então, ele esteve conversando sobre o pavimento, ele e o secretário Alisson, responsável pelos projetos. Também esteve na Secretaria de Desenvolvimento Rural, assinou também o convênio lá com, né, do posto do Rincão dos Lopes, né, já falado nessa casa. Também esteve na Secretaria de Esporte, na Secretaria de Turismo, onde a gente tem 2 projetos protocolados na Secretaria, que é o projeto da Rua Coberta, que até as pessoas falam bastante, Alcione, tem que fazer um projeto de uma rua coberta, né? A gente sabe que nossos eventos são fortes no município e nosso turismo de eventos é bem, bem característico. E uma rua coberta seria de importante relevância, não só para eventos, para feira, para festival, mas também para a nossa agricultura familiar. A gente sabe a importância, mas a gente, né, sabe que o projeto está lá, protocolado na Secretaria de Turismo do Estado, aguardando um parecer, né, e também o asfalto da gruta. Está, né, lá também protocolado. E o prefeito e o secretário, então, estiveram lá para ver como está, para ver o andamento, porque é importante também essa articulação política. Não é simplesmente tu enviar um projeto e esquecer. Não, tu tem que estar sempre em contato, né, com seus deputados, com o secretário. Agora também mudou o secretário, agora é o Santini novamente, para ver o andamento, né? E é aquele ditado que diz, né, quem não é visto não é lembrado. Então, nosso prefeito, nosso secretário estão sempre lá em Porto Alegre, na secretaria, são bem conhecidos lá. E é isso aí. E também no mês de março, eu quero dizer que eu também, né, irei fazer uma agenda em Porto Alegre para ir nas secretarias também, né, para a gente ver, e também na Assembleia Legislativa, conversar com os nossos deputados, né, se apresentar, dizer eu sou Alcione, de Nova Esperança, vereadora, e eu quero levar melhorias para o meu município. Né? Então, eu acho que esse é o papel da gente também, é trabalhar em constante com a comunidade, né, com a administração, mas também com os deputados, com a Assembleia Legislativa. Né? Então, mais ou menos, né, que eu vou trabalhar nesses 4 anos. Também eu gostaria de... O vereador Paulinho já falou, mas eu gostaria de parabenizar os guris do Nova Esperança Futsal, né, que representaram o nosso município na Copa Verão. Então, deixo aqui meus parabéns a eles, que jogaram muito bem, como o vereador Paulinho falou, pegaram a equipe mais forte, né, Paulinho? Mas o jogo é isso, né? Então, eles estão de parabéns, jogaram muito futebol. E logo, logo aí começa, então, os treinos para a Série Bronze 2025, né? Também gostaria de falar do evento pré-carnaval. E eu só ouvi coisas boas do evento, né? O pessoal se divertiu, gostou bastante dos DJs, tudo mais. Sobre a música, eu não ouvi reclamação, mas acredito que são coisas que podem ajustar. E eu, como trabalhei com eventos, eu sempre falo assim, tu pode fazer 10, 20 eventos, sempre vai ter ajustes, né? Mas eu deixo aqui os meus parabéns à secretária, toda a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo, Esporte e Lazer, por esse grande evento, esse pré-carnaval, né? Que com certeza, como outros eventos, já é marca registrada da nossa cidade. Também eu quero falar sobre a limpeza urbana, né? O vereador Vanderlei falou. E essa semana, então, é o setor azul, tá? Então, a Secretaria de Obras está fazendo a limpeza do setor azul, que é galhos, entulhos, móveis, que é na Rua Redêncio Friso, do ambulatório até a praça, da Rua Ipiranga, do trecho da rádio e todo o Jardim das Hortênsias, tá? Então, quem tiver entulho, galho, móveis deste setor azul, essa é semana de recolhimento. Lembrando que, se alguém for fazer uma mudança ou uma obra e for colocar fora desse período, eles vão recolher, tá, pessoal? Mas entrem em contato pelo telefone da Secretaria de Obras, tá? Porque eles têm que saber. E a gente também, a comunidade, tem que colaborar para manter a cidade limpa, porque está bem organizada essa questão do recolhimento, a gente tem container na cidade, mas as pessoas também têm que colaborar, né, e têm que ajudar a manter a cidade limpa. Tá, pessoal? Então, se vocês forem tirar fora do cronograma, liguem para o secretário que ele vai sim passar a recolher. E referente aos containers também, hoje eu passei lá na Vila Nova e eu tive reclamação de algumas pessoas sobre o lixo na rua. Então, a gente sabe que era uma realidade do nosso município antes dos containers, o lixo, né, nas ruas em que os animais rasgavam. Hoje, praticamente quase toda a cidade já tem container. Claro que não na frente de cada casa, mas perto tem, né? Está bem distribuído os containers, então daqui a pouco as pessoas caminhem um pouco, mas coloquem o lixo dentro do container, não coloquem na rua, porque o que, que acontece? Os animais vão lá, rasgam a sacola, fica aquele lixo espalhado, ninguém junta. Agora no verão, com esse calor, fica aquele cheiro horrível. Então, assim, a gente pede a colaboração também da comunidade para nos ajudar nessa questão de limpeza, tá? Então, senhora presidente, hoje era isso. Muito obrigada.
Vereadora Luciane Lutz Brum, por favor.
Boa noite, senhora presidente. Em seu nome, eu cumprimento todos os colegas edis, funcionários dessa casa, quem nos assessora através do Instagram, o colega aí. Cumprimento a todos os ouvintes, 87.9, através da nossa rádio, quem está nos acompanhando no Instagram. Boa noite a todos. Hoje eu quero falar sobre uma matéria que saiu no Expresso Santiago e Região, tá? Foi publicada hoje, uma matéria séria e importante, e que eu não sabia da mudança da lei. Então, nós, como parlamentares, a gente deve ser divulgador e multiplicador, como tem que ser. Não sei se a maioria de vocês já deve ter olhado essa matéria, ou se não olhou, vai querer olhar até o final da noite. Mas, para quem não leu a matéria, eu vou colocar para o que se tratava. Sobre o feminicídio. Tá? Não é assunto novo, é antigo, mas cada vez está se apertando mais a lei para que tenha, para quem tiver a intenção de cometer um feminicídio, pense não uma, duas, dez, mil, milhões de vezes. Eu acho que a lei, ela sendo mais rígida, faz a pessoa pensar. De repente, uns não vão pensar, né? Mas vão fazer igual. Mas pressiona mais. Vou falar alguns tópicos da matéria. Considerando a nova lei, o feminicídio é crime hediondo autônomo. Tá? Hediondo não tem explicação para o crime. Autores de feminicídio podem pegar de 20 a 40 anos de prisão. A nossa lei brasileira, do Código Penal Brasileiro, era no máximo 30 anos de reclusão. Tá? Máximo. Ah, mas se a pessoa fez vários crimes, hediondos, não hediondos, repetiu o mesmo crime, aí saía a sentença há mais de 100 anos. Ah, que legal, vai morrer na cadeia. Não, no Brasil, no máximo, 40 anos de reclusão. Né? 40. Isso, se tiver bem comportamento, fica um sexto preso. Depois, se tiver com bom comportamento, fica no regime semiaberto. Semiaberto, para quem não sabe, estuda durante o dia, se quiser, trabalha durante o dia, se quiser, e tem que trabalhar, porque tem que ter comprovação que está trabalhando, e pousa à noite no presídio. Depois, se continuar educado, com bom comportamento, segue para o regime aberto. Que muitas vezes o regime aberto, que eu sou totalmente contra, ele pode ficar na sua casa, apenas se explicando mensalmente para o juiz, e tendo algumas limitações, que em alguns lugares ele não pode ir, tipo bares, não sair do país, mas ele tem uma vida, bem dizer, que normal. Né? Depende do tipo de crime, se for com tráfico de drogas, muitas vezes ele tem um paraíso, a sua residência é um paraíso, tem tudo ali. Né? Então, eu acho muito injusto essa questão, mas é o que a gente tem. Mas, voltando à matéria, autores de feminicídio podem pegar de 20 a 40 anos de prisão, a nova lei ainda prevê agravantes, que não tinha, que podem aumentar a pena, como, por exemplo, número 1, o crime ser cometido durante a gestação da mulher ou nos 3 meses posteriores ao parto, que é o período de amamentação, né? A vítima ser menor de 14 anos. Lembre agora, bem recente, ano passado, uma criança foi morta e colocada na região de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, dentro de um contêiner de lixo, né? Então, nesse caso, a pena vai aumentar, podendo até ficar 40 anos, de 20 a 40 anos. Maiores de 60 anos também, ou possuir deficiência. O recurso utilizado pelo agressor dificultar a defesa da vítima. Né? Como, por exemplo, ser cometido pelas costas, né? A vítima ser amarrada antes de ser morta, ser torturada, né? É um agravante. Só para elucidar os itens aqui. O crime ocorrer na presença dos pais da vítima, que muitas vezes acontece, que eu acho terrível. Um pai, uma mãe, um padrasto, uma madrasta, assistir uma situação dessa. Né? Ninguém merece. Ou na frente dos filhos da vítima, que é outra situação que acontece também. O feminicídio pode ser praticado em descumprimento de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha. Com essas mudanças, o feminicídio agora possui a maior pena prevista no Código Penal Brasileiro. Até 2019, o tempo máximo de cumprimento da pena no Brasil era de 30 anos, que passou para 40 anos. Mas no caso do feminicídio, ele não tinha sido mudado. Então, eu gostaria de ressaltar essa nova lei, que é a Lei do Feminicídio. É a Lei número 14.994, que ela é novíssima. Ela foi sancionada agora no último outubro de 2024. Tá? Eu não sabia dessa mudança, por isso que ao ler e me informar, gostaria de repartir com vocês essa informação a todos que estão nos ouvindo. Eu posso dizer o quê? Que eu fico satisfeita com apertamento da lei. Meu nome, Luciane Lutz Brum, assim, como mulher, como parlamentar, como enfermeira, porque não foi uma ou duas vezes que a gente foi num chamado da polícia atender feminicídio, que a gente, na verdade, foi socorrer o causador do feminicídio, o criminoso, e não tinha nada para fazer pela vítima. Isso dói na gente. Muito. Porque as pessoas acreditam muitas vezes, muito tempo de profissão acaba ficando fria. Não fica, não. Não tem como. A gente não chora na frente dos pacientes, né? Nem dos familiares. Tu dá todo o apoio que tu precisa, que tu consegue dar, na verdade, emocional. Mas depois que a gente chega de volta na base, que nem eu digo, no trabalho da gente, a gente se esconde lá. Desculpa. Minha emoção. Eu não imaginei que ia ser muito difícil. Mas eu queria falar hoje para não passar batido. Não, muito obrigada, agradeço a palavra mesmo.
Obrigada, vereadora. Importantíssima fala. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei complementar número 02, de 20 de janeiro de 2025, que cria o cargo de assessor previdenciário no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Projeto de lei complementar número 02, de 20 de janeiro de 2025. Cria o cargo de assessor previdenciário no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Artigo 1º. Fica criado o cargo de assessor previdenciário no quadro dos cargos em comissão e funções gratificadas disposto no artigo 21, inciso 3º da Lei Complementar número 02 de 2012. Parágrafo único. O cargo mencionado no caput deste artigo possuirá carga horária de 40 horas semanais e padrão de vencimento CC1 ou FG1. Artigo 2º. Acrescenta o cargo de assessor previdenciário ao quadro dos cargos em comissões e funções gratificadas do artigo 21 da Lei Complementar número 02 de 2012. Artigo 3º. Acrescenta a categoria funcional, o padrão de vencimento e as atribuições do cargo de assessor previdenciário ao anexo 2 da Lei Complementar número 02 de 2012, levando em consideração a ordem disposta do artigo 21 da lei retromencionada. Artigo 4º. As despesas decorrentes desta lei correrão às expensas do gabinete do prefeito em suas dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa ao projeto de lei complementar número 02 de 20 de janeiro de 2025. Cria o cargo de assessor previdenciário no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o presente projeto de lei complementar com o objetivo de criar o cargo de assessor previdenciário no quadro de cargos em comissões e funções gratificadas na administração municipal. Faz parte das atribuições do gestor municipal analisar e propor alterações na lei de estruturação dos órgãos da administração pública municipal de forma a adequá-los às necessidades da comunidade, bem como organizar seus departamentos, assessorias e divisões em conformidade com a lei orgânica do município, de forma que possamos atingir um dos maiores princípios da administração pública consagrado pela nossa Constituição Federal, que é o princípio da eficiência. Contamos com a necessidade de aumentar a qualidade desses serviços, isso é o que determina uma adaptação contínua da estrutura administrativa, que é uma peça fundamental do sistema administrativo gerencial e precisa estar em perfeito funcionamento para fazermos frente às inúmeras demandas e atribuições. O setor previdenciário, que faz parte da Secretaria da Fazenda, é essencial no atendimento às demandas da comunidade, sendo que o setor necessita de um servidor específico trabalhos de forma mais eficaz e direcionada, a fim de melhor atender a população. Para viabilizar a reorganização da estrutura administrativa, a fim de que o servidor realize as suas funções nos exatos termos do que resta indicado na descrição do seu cargo, junto à legislação que rege a atividade laboral na administração pública municipal, fica justificada a essencialidade da criação do referido cargo. Informamos ainda que o impacto orçamentário e financeiro já foi solicitado e será encaminhado na sequência, tão logo seja concluído pelo contador do município. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei em regime de urgência por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 20 de janeiro de 2025, Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece na pauta para a próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 004, de 27 de janeiro de 2025, que altera os artigos 13 e 14, ambos da lei número 966, de 12 de julho de 2006.
Projeto de lei número 04, de 27 de janeiro de 2025. Altera os artigos 13 e 14, ambos da lei número 966, de 12 de julho de 2006. Artigo 1º. Ficam alterados o artigo 13 e o artigo 14 da lei número 966, de 12 de julho de 2006, que passarão a vigorar com a seguinte redação, ficando suprimido o parágrafo único do artigo 13. Artigo 13. Para assegurar o equilíbrio entre oferta e procura para serviços de táxi, será observada a proporção de uma permissão para cada 1 mil habitantes. Artigo 14. Sempre que for observado o aumento populacional, que alcance o número de mais de 1 mil habitantes, considerada a população na data de entrada em vigor desta lei, o Poder Executivo determinará, através de decreto, a abertura de nova permissão. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei número 04, de 27 de janeiro de 2025. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhoras vereadores e senhores vereadores. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar os artigos 13 e 14 da Lei Municipal número 966, de 12 de julho de 2006, que regulamenta os serviços de transporte individual de passageiros, táxis. A alteração se faz necessária em razão da necessidade de ampliação dos serviços de táxi para a comunidade. O serviço de transporte individual de passageiros vem crescendo cada vez mais, acompanhando as necessidades da população e o crescimento populacional, o que gera a necessidade de adequação à realidade local. Conforme aumenta a demanda pelo serviço, é também necessário que se aumente a oferta de serviços, o que motiva a justificativa presente propositura, sendo de suma importância que se atenda ao bem comum, favorecendo as necessidades da população municipal, que demanda cada vez mais pelo serviço objeto da presente proposição. Pelo referido acima, rogamos a apreciação e aprovação desse projeto de lei por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 27 de janeiro de 2025.
Coloco o projeto em discussão. Vereadora Luciane, por favor.
Questão desse projeto, eu só queria um esclarecimento. Vai ser só a questão dos táxis, a questão do aplicativo e Uber. Tem alguma regulamentação? Vai ser alterado também? Porque a questão, a gente sabe, de aplicativo, cada vez vai ter mais pessoas fazendo corridas também, né? Paralelo ao táxi, né? Aí, o que eu quero entender, na verdade, do executivo, de quem está à frente do governo, é que diferença vai fazer essa alteração dos táxis se não vai ser alterado a questão de aplicativo Uber. Isso que eu quero entender um pouquinho, tá?
Vereador Biasi.
Até o executivo, no momento, hoje eu acabei me passando, não peguei a lei, mas são leis distintas. Essa do táxi que nós estamos falando é do táxi,
E a lei que rege os Uberes, o aplicativo, é outra lei. Não é a mesma, essa aqui é só referente ao táxi mesmo. Aí a lei do Uber tem uma outra lei que rege o Uber e o aplicativo.
Ah, não sei se eu me fiz entender. Que tem essa lei, eu sei do táxi. Eu quero entender, na verdade, para poder votar. É isso que eu quero entender. É. Mudando essa lei, o que vai mudar no todo em relação aos transportes? Cada vez mais tem mais gente com aplicativo, e acho bom, mas qual vai ser a mudança? Estou alterando a lei do táxi, se vai ter uma lei para aplicativo, uma mudança de lei, ou como que vai ser? O que, que vai, na prática, vai mudar? Vai melhorar enquanto para os munícipes ou para a população em geral, né? Que me refiro.
Eu acho que a vereadora tem uma demanda, né? Já tem a necessidade de ter outra, abrir outra oportunidade para outra pessoa trabalhar na questão do táxi. E na questão do Uber, e pode ser aberto também para Uber, entende? É isso que a senhora colocou? O que vai mudar para a cidade?
Vereadora, desculpa eu te interromper, mas assim, o táxi, ele tem uma lei que licencia, né? O táxi precisa ser licenciado. Assim, eu não tenho bem certeza sobre a sua dúvida, mas vamos pesquisar e trazer na próxima sessão. Quanto ao aplicativo, ele é mais fácil. O aplicativo, a pessoa vai até a sala do empreendedor, abre um MEI e ela consegue ser motorista de aplicativo. Mas não tem uma lei que regulamenta a quantia no município. Ele é um serviço mais... Oi. Thank you.
Na verdade, a regulamentação do táxi, para abrir mais uma vaga, é a questão assim, de cada 1.000 habitantes, pode ser colocado mais um. Na verdade, vai abrir mais 2 vagas, né? Entendeu? Nós temos 2... 7. Exatamente. É, conforme a demanda, né?
O projeto permanece na pauta, então, para a próxima sessão. Agora passaremos para a ordem do dia. Tá. Mano, a gente conta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU ao projeto de lei número 002 de 2025 e do projeto de lei número 002 de 21 de janeiro de 2025. Autoriza a contratação temporária em caráter emergencial e por tempo determinado de 2 servidores para cargos de serviços gerais.
Parecer número 06 ao projeto de lei número 02 de 2025. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo a contratação temporária em caráter emergencial e por tempo determinado de 2 servidores para o cargo de serviços gerais. 2. Do voto do relator. A contratação dos profissionais acima se mostra necessária, pois, conforme referido na justificativa desse projeto de lei, os profissionais irão atuar na Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI, devido à falta de servidores para desempenhar a função. Assim, a contratação é essencial, considerando a necessidade de continuidade do serviço público adequado ao atendimento das crianças que frequentam a EMEI, para manutenção da higiene e limpeza. A contratação obedecerá à ordem de classificação do projeto seletivo vigente. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões da Câmara. Tá ruim o número para mim, né? 30 de janeiro de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 30 de janeiro de 2025, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 02 de 21 de janeiro de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivotto e Magno Giuliard Gaberti. Sala das sessões da Câmara, 30 de janeiro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivotto, membro da CPU, não. Magno Giuliard Gaberti, membro da CPU, não.
Coloco o parecer da CPU e o projeto número 002 em discussão.
Senhora Presidente, só que uma correção aqui. No parecer da Comissão Permanente Única, realizada no dia 30 de janeiro, está aqui? De 2025, opinou pela aprovação por unanimidade. Não foi por unanimidade, é por maioria, só por uma correção ali, tá bom?
Coloco o parecer da CPU e o projeto número 002 em votação. Vereadora Luciane.
Sobre o projeto em questão, eu vou me posicionar junto com o Rodrigo, com o Magno. Não sei depois a votação do companheiro aqui, o Piechak. Eu concordo plenamente com o que ele colocou na sessão passada. As duas pessoas que foram demitidas eram partidárias progressistas, né? Processo seletivo é processo seletivo, bem diferente do que a fala do vereador Paulo Roberto no final de sessão passada, que ele disse que o prefeito tinha que ter pessoas que ele confiasse. Processo seletivo é uma prova que pode ser constituída prova escrita, ou por títulos, ou até prova prática, depende do cargo. E ele não deve ser demitido quando muda de prefeito. Ele não deveria, na verdade, porque processo seletivo passa a concorrer com todos que se inscreveram dentro da data, do horário estipulado para a vaga. né? Porque a gente está em democracia. A democracia, ela não pode dizer só no nome. Ela tem que ser praticada todo santo dia. Mantida a democracia. Graças a Deus, somos países democráticos. E queremos ser estados e municípios democráticos. E isso não aconteceu nessa situação. Que as duas pessoas que foram demitidas, a gente sabe, eram ótimas servidoras, mas eram progressistas, né? Então, isso prova que a questão de 40 dias de demissão, mais ou menos isso, veio esse projeto para casa para, então, chamarem os seguintes do processo seletivo. Eu nem sei quem são as pessoas que vão ser chamadas para o cargo na sequência do processo seletivo. Não é contra elas o meu voto. É pela questão do voto contrário, pela forma que foi feita. É um voto meu contra o projeto, é um voto de repúdio. Tá? É um direito meu e esse direito vai ser mantido. Obrigada.
Vereador Vanderlei.
Eu também concordo com a vereadora Luciane, porque é muito triste isso. Infelizmente, na política é assim. Às vezes, duas pessoas perdem o cargo e depois é colocada a outra. Mas na política é correto, mas é triste para nós. Pessoas boas vão indo embora e colocam outras. E muitos pais também trazem os filhos de longe e não conseguem um emprego e têm que trabalhar em outra cidade, como está acontecendo aqui. As pessoas idosas e os filhos indo para outra cidade por não ter oportunidade. Na verdade, sempre existiu e existe uma politicagem. E concordo com a vereadora Luciane, meu voto é contra.
Vereador Rodrigo.
Senhor presidente, eu já comentei na sessão passada, né? Não é uma questão contra o cargo, contra as próximas pessoas que vão ocupar o cargo, né? Isso que fique bem claro, nem sei também, que nem a vereadora Luciane comentou aí, processo, se é desse processo, é do processo passado, deve ter algum vigente ainda, mas é pela forma que foi. Esse é o meu voto, é de protesto, repúdio, e falar que nem o vereador Paulinho comentou, que só o prefeito escolhe cargos de confiança, vereador. O senhor, eu acho que se expressou mal quando disse que o prefeito sim tinha que ter gente de confiança, com certeza, mas CCs. Aí sim, ele escolhe quem ele quiser, tem autonomia total de escolher quem ele quiser, mas nesse caso é prova, então quem passou tem o mérito, se dedicou, pagou isso para se inscrever, então que não aconteça esse tipo de coisas, que é o que eu comentei na sessão passada. Então é um voto, não é um voto contra a EMEI, contra a educação, não é voto, porque eles prestam um ótimo trabalho, a EMEI e a educação, isso vem, é histórico no município, entra e sai a administração, a gente que tem filho aí sabe que passou por ali, sabe do bom trabalho prestado pela aquela instituição. Então é mais pela questão da forma que não foi renovado o contrato somente com essas duas pessoas. Era isso, senhora presidente.
Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Paulinho.
Não, eu... É por isso que eu falei na última sessão. A gente vive na democracia. Cada um faz as suas escolhas e tem as consequências. Então é democracia, também não deixa de ser democracia, entendeu? Mesmo que seja um processo seletivo, de repente não vai servir mais para a administração, entendeu? E foi feito as escolhas, entendeu? Mas vocês estão dentro das palavras de vocês, dentro da... vocês têm que defender isso, concordo, entendeu? Mas democracia é isso, também faz parte disso.
Vereador José Carlos, quer votar, por favor?
Não, sei que é um direito dos nossos oponentes, mas a política sempre foi isso aí, né, vereadora? Eu acho que o prefeito tem o direito de botar quem ele quer, né? E aí a gente não vai votar contra nós da situação. que eu acho que chegou, ganhou a eleição, tem o direito de botar quem quer, né, vereadora? Tá bom?
Vereador Carlos Renato.
Meu voto é sim, conforme o relatório.
Vereador Alcione. Meu voto é sim. Sendo assim, fica aprovado por maioria. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU ao projeto de lei número 003/2025 e do projeto de lei número 003/23/2025, que autoriza a contratação temporária em caráter emergencial por tempo determinado de 3 servidores para o cargo de monitor da escola.
Parecer número 07 é o projeto de lei número 03/2025. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo a contratação temporária em caráter emergencial por tempo determinado de 3 servidores para o cargo de monitor de escola. 2. Do voto do relator. A contratação dos profissionais acima se mostra necessária, pois conforme justificativa do projeto de lei, os profissionais irão atuar na Escola Municipal de Educação Infantil, EMEI, devido à carência de servidores para desempenhar a função e a grande demanda de alunos. Assim, a contratação é essencial, considerando a necessidade de continuidade do serviço público adequado ao atendimento das crianças que frequentam a EMEI. A contratação obedecerá à ordem da classificação de projeto seletivo vigente. Sendo assim, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 30 de janeiro de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 30 de janeiro de 2025, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de lei número 03/23/2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivoto e Magno Juliard Gaberti. Sala das Comissões da Câmara, 30 de janeiro de 2025. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, membro da CPU, sim. Magno Juliard Gaberti, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU e o projeto número 003 em discussão. Coloco o parecer da CPU e o projeto número 003 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU ao projeto de resolução número 001 de 2025, que altera os artigos 13 e 20 da resolução número 002 de 13 de março de 2023.
Parecer número 08 ao projeto de resolução número 01 de 2025. 1. Relatório. Este projeto de resolução visa alterar os artigos 13 e 20A da resolução número 02 de 13 de março de 2023. 2. Do voto do relator. A referida alteração atualiza a resolução interna da Câmara conforme a Lei Federal número 14.133 de 2021, nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, para maior eficiência, celeridade e segurança jurídica nas aquisições e compras de pequeno valor, nos termos da justificativa apresentada. Presente projeto de resolução. Sala das Sessões da Câmara, 30 de janeiro de 2025. Carlos Renato Biasi da Rosa, relator. 3. Parecer da comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão realizada no dia 30 de janeiro de 2025, opinou pela aprovação por unanimidade ao projeto de resolução número 01 de 6 de janeiro de 2025. Estiveram presentes os senhores vereadores Carlos Renato Biasi da Rosa, Alcione Ingroff Schmidt, Paulo Roberto Machado Maier, Rodrigo Pivoto e Magno Juliard Gaberti. Sala das Sessões da Câmara, 30 de janeiro de 2025.
Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Alcione Ingroff Schmidt, presidente da CPU, sim. Paulo Roberto Machado Maier, secretário da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, membro da CPU, sim. Magno Giliard Gaberti, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer da CPU e o projeto de resolução número 001 em discussão. Coloco o parecer da CPU e o projeto de resolução número 001 em votação. Quem concorda, permaneça como está. Quem discorda, que se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo de liderança. Líder do PDT, vereador Alcione, não vai fazer uso. Líder do Progressista, vereador Rodrigo Pivoto.
Senhor presidente, volto indignado com o que escutei de dois vereadores que defendem um governo de ditadura. Defender a democracia, isso é defender a democracia, vereador. O senhor podia ter votado, os dois, vereador Carlinho e Paulinho, poderiam ter votado como a vereadora Alcione e o vereador Biasi votaram. Mas a justificativa de vocês, e peço que o povo analise muito bem o que os dois vereadores falaram. Aonde que está o Partido Democrático Trabalhista, que vocês tanto defendem? O MDB, Partido Democrático Brasileiro. É vergonhoso escutar de dois vereadores a posição no voto sobre esse projeto. É vergonhoso, assim, eu fico com vergonha de ter participado, de ter escutado isso de dois colegas. Tanto que todo mundo luta pela democracia, aí um simples projeto, os vereadores se posicionam dessa forma. Então, eu peço que toda a população, quem ouviu, que analisem esse tipo de comportamento dos vereadores que chegam aqui e dizem que defendem o povo.
Vamos prosseguir, então, com o líder do Progressista, vereador Rodrigo Pivoto. Tivemos uma queda de luz.
Voltando, senhora presidente, só para justificar, ali é MDB, é Movimento Democrático Brasileiro. Então, só para correção. Então, assim, ó, eu só queria... Cortou o raciocínio, deu uma respirada, mas continuo com a posição. Fico envergonhado pelos colegas por esse posicionamento. Acredito que eles vão voltar a essa tribuna falar sobre esse caso, mas acredito que eles parem e pensem que eles estão errados, né, com esse posicionamento. Que eles têm o... Não sei qual foi o pensamento deles de defender, que dúvida que vocês têm em defender os projetos vindo pelo governo. Isso é automático e normal, isso a gente sabe. Mas não esse tipo de posicionamento. Então não precisa mais processo seletivo, abram 200 CCs aí e colocam quem vocês quiser. Porque não ficam iludindo o povo de estudar, e aqui se é do PP, fica 6 meses, manda embora e pega do PDT. Tem que ser filiado no PDT para trabalhar no município, na prefeitura? Tem que ser? Só falta colocar isso no edital de processo seletivo, só está faltando isso. Porque se é dessa forma. Então, era só uma questão. Eles vão ter tempo para justificar. Só o que falta vir aqui dizer que mantém o posicionamento. Era isso, senhor presidente. Agradeço a atenção.
Líder do MDB, vereador Paulinho.
Tornando no tempo de liderança. O vereador diga, a democracia é questão de liberdade, de posicionamento, entendeu? Ideologias, nós temos democracia e ideologia. Cada um tem uma opinião, cada um tem uma ideia e tem que ser respeitada, entendeu? Isso também é democracia, entendeu? Ninguém está falando que... O PP não vai entrar no governo. Ninguém falou isso. Não, eu não falei que o PP não vai entrar no governo. Escolhas são feitas. E eu acho que a democracia é isso. Entendeu? Escolhas são feitas. Também gostaria de falar que o prefeito esteve a Porto Alegre, né? A vereadora Alcione tinha colocado aqui. Mas o prefeito, né, só está esperando a ordem de pagamento também do poço do Capão Grande. Tá? E como já foi colocado nessa casa aqui, o Ilumina, a gente foi contemplado, né, está em processo de licitação. Seria isso. Boa noite a todos.
Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 3 de fevereiro de 2025. Boa noite.
Nova Esperança FM. A cada dia, uma nova esperança no ar.
Para você, o que é ouvir rádio? É sintonizar a notícia? É sintonizar a jogada? É sintonizar a previsão do tempo? É sintonizar a sua música ou a música de quem você ama? O rádio que fazemos é para colocar você em sintonia com seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país. Rádio.